Eclésia, Igreja Católica.
Olá, boa noite para si que acompanha este programa Eclésia de hoje. O caminho de Santiago de Compostela faz parte das férias de muitos. Tiram-se uns dias para caminhar, galgar quilómetros, peregrinar. Fazer uma experiência diferente de desapego total, paragem, observação. Testa-se os limites e colocam-se à prova. Alimentar-se de cultura. Alberto Pereira fez vários itinerários até Santiago de Compostela. Neste programa, o enfermeiro fala de mais de 30 dias no caminho francês e das vivências que mais o marcaram.
No caminho francês encontra-se tudo, grandes planícies, montanhas. É um caminho muito cultural e isso é outra vertente que eu tento explorar. Ou seja, vou para o caminho, faço uma preparação prévia para saber, por exemplo, quando passei em Pamplona, quis ir visitar os locais onde estava o Hemingway, que por acaso nasceu a 21 de julho, como eu, não no mesmo ano, como é óbvio, e vou explorando todas essas vertentes culturais, não é? Passar pelos sítios onde, por exemplo, em Astorga, há um palácio episcopal que foi construído pelo Gaudi. No caminho que fiz agora, não, no caminho do norte, há também um edifício construído pelo Gaudi e estar em sítios onde esteve o Vitor Hugo, etc.
Isso tudo é riqueza também do caminho.
Sim, eu tento explorar essa vertente, não só caminhar, não é? É uma riqueza muito grande. É aproveitar o caminho e cultivar, não é? É tipo edificar um pouco mais a nossa estrutura.
Alberto, outros caminhos que tem feito? Não foi só o francês, mas também já fez?
Em 2018, decidi fazer o Caminho da Costa, que é no norte de Espanha. Aliás, fiz mais do que o Caminho da Costa, porque o Caminho da Costa começa em Irún, já dentro de Espanha, e eu decidi partir de França, de Saint-Jean-de-Luz, de um sítio emblemático, misturando mais uma vez a cultura, e então quis partir da casa onde nasceu Ravel, o compositor. E então, a partir daí, atravessei parte do caminho do País Basco francês e depois entrei em Espanha, atravessei todo o País Basco espanhol, a Cantábria, as Astúrias, que é belíssimo, e a Galiza, e repetindo sempre em todos os caminhos de Santiago ao Finisterre.
Que diferença é que há neste caminho em relação, por exemplo, ao francês? Outras paisagens, de certo.
Para mim é um caminho mais bonito, em primeiro lugar. Há menos gente e eu fiz questão de ir caminhar também num mês que há menos afluência e parti em abril e cheguei em maio.
Partiu sozinho?
Parti sozinho.
Sempre?
Sim. E este caminho vamos sempre junto à costa, então as paisagens são belíssimas, não é? Passamos por San Sebastián, por Guernica, não é? E mais uma vez Guernica, onde gostei muito de estar e que toda a gente conhece, o famoso quadro do Pablo Picasso, Guernica, intitulado Guernica, por Bilbao, Santander, Gijón e por aí fora. E acaba por ser também uma viagem cultural, não é? Vamos conhecendo o país, vamos conhecendo Espanha e, em termos de paisagem, acho que esse caminho, na minha opinião, enche mais a alma e há muito menos afluência de pessoas. E isso tem sido uma coisa importante para mim. Tanto que eu tenho avançado nos caminhos de forma a ter cada vez menos pessoas. Porque, como exploro a vertente da espiritualidade, preciso desvaziar, entre aspas, essa afluência enorme de pessoas. Vão-se encontrando pessoas de todo o mundo, desde o Japão, da Coreia, muita gente da Coreia do Sul, da Austrália, do Canadá, e essa vivência também é muito importante. eu posso dizer, o meu inglês não é um inglês de qualidade, e realmente, e mesmo o espanhol, e eu no caminho, estes últimos 3 anos, tive uma evolução, não é? É como se o caminho também me desse aulas de linguística.
Aulas práticas, não é?
Tal e qual.
Sente-se aqui entre os peregrinos também, estão todos no caminho, não é? Com as mesmas dificuldades. Há aqui um sentimento de fraternidade, de cumplicidade?
Sim, há autoajuda, sem dúvida. Mesmo que tenham pouca comida, dão comida uns aos outros. Se veem que as pessoas estão fracas, tentam apoiar. Isso sim é o verdadeiro caminho. O que se nota é que os albergues que são por donativo, porque há albergues que são pagos e há albergues que são por donativo, estão com imensas dificuldades, porque nós peregrinos por vezes não percebemos que as pessoas estão ali a fazer um trabalho para nós, para termos uma boa hospitalidade, para continuarmos a caminhar em segurança, com saúde, e depois há muitas pessoas, como é por donativo, não é? E ninguém está a controlar, acabam por não dar donativo absolutamente nenhum.
Além de toda a experiência de peregrinação e de partilha de vivências, Alberto Pereira contou neste programa Eclésia que traz toda uma riqueza cultural e humana destes dias em que deixa tudo e segue até Compostela. Quilómetros que marcam a vida de quem os faz e que pode ser uma boa sugestão para o tempo de férias. Por aqui, seguimos com música. Convido-o a escutar o tema Tempo, do Tiago Nacarato e Salvador Sobral.
Mesmo que eu queira mudar, de mim não consigo fugir. Sou feito do vento que sopra devagar e do tempo que sobrar e do tempo que sobrar. Se o segredo for deixar partir no sereno do areal, antes que o apego se apegue ainda mais, deixo ao tempo a solução, deixo ao tempo a solução. E se encontrares por aí quem te faça ser melhor mulher, yeah, yeah. Aproveita para ser feliz, aproveita para ser feliz, aproveita para ser feliz, aproveita.
Bem embalados pela música neste serão, passamos agora ao Minuto Positivo, hoje na companhia da professora Teresa Grancho.
O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Érico Veríssimo. Muitas vezes acontece que o ódio, a inveja e o desejo de vingança ligam mais dois indivíduos um ao outro do que o amor e a amizade. Porquê? Porque estão em causa um conjunto de interesses interiores ou exteriores e a alegria que se sente nessa comunidade. O ódio, a inveja e o desejo de vingança têm, poder-se-ia dizer, o sono mais ligeiro do que o amor e despertam ao menor sopro, enquanto o amor e a amizade continuam tranquilamente a dormir, mesmo sob o trovão e os relâmpagos. Há quem necessite do ódio para se sentir vivo, mas é a indiferença que nos dá a vida que o ódio rouba. Por isso, se amar quem não gosta estiver acima das suas capacidades, pelo menos cultiva a indiferença.
A reflexão dá conta que o programa Eclésia de hoje chega ao fim, mas prometemos regressar à Antena 1 na noite de amanhã, pelas 22h45. Para ouvir este e todos os programas Eclésia, basta aceder ao endereço agencia.eclésia.pt. Na sua companhia esteve a Sónia Neves, que agora se despede. Desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Umas boas férias, se for o caso. E até amanhã, se Deus quiser.